Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta segunda-feira, dia 22 de novembro, do seu, do nosso Jornal do Meio-Dia já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Lembrando que aqui você fica bem informado e também participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você, caro ouvinte. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo meu parceiro de bancada, o Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marquinhos. Ele que começou aqui nesse instante me confundindo aí com a primavera, verão. Mas tá tudo certo, tá? A gente tá tudo bem. É. Boa tarde.
Boa tarde, Kátia Gomes.
Você tá ansioso com o verão, hein?
É, com relação às estações, as mudanças eu não me ligo muito não nas datas.
Eu também nem sempre, é muito difícil. Agora você sabe que, como aqui é sempre muito quente, parece que já é verão, né, Marcos?
Sim, sim, sim. Apesar dessas chuvas, é uma frente fria recente, né?
É, verdade, verdade. Hoje também é abafado, né? Uhum. Aproveitar aqui e falar um pouquinho do tempo para os nossos ouvintes, né? Falar um pouquinho do tempo de Ilhéus. Por quê? Porque tem gente que fica assim na escuta. Deixa eu ver, para ver se eu vou na praia.
Isso.
Ilhéus, nesse momento, pouco nublado, 28 graus, tá? E vai permanecer assim durante o dia, tá bom? Então, segundo a previsão, amanhã há a possibilidade de 50% aí de chance de chover. Chuva com raios, né? Então, quem quer ir na praia hoje ou amanhã, vai hoje.
Ontem, lembrando, domingo, fez aquele sol muito bonito aqui, aliás, né? Deu praia.
Sábado estava mais bonito ainda, eu achei. Mais bonito do que ontem, estava mais aberto, né? Uhum. Mas deu praia sábado, domingo mesmo. Né? Galera lá se jogando, eu só vi, só assisti. Não fui, não. Só dei uma passadinha em frente.
É isso aí. Ótimo dia para você também, Kátia, para você, ouvinte.
Obrigada.
Do Jornal do Meio-Dia, né? Que a partir de agora vai ficar bem informado e vai poder participar pelo nosso WhatsApp 988-29-1029 e também pelo 3675-2000, que vai ser liberado logo mais. Né? E também você, claro, pode ir mandando já sua mensagem escrita para o nosso WhatsApp.
Já pode participar, né, Marcos? Uhum. Então aproveita e já manda sua mensagem escrita. Não ligue para nós no WhatsApp. Liga no 3675-2000, mas também não envie mensagem de áudio, não, tá bom? Combinado assim? E aí, como foi o fim de semana de todos vocês? E o seu, Marcos, tranquilo?
Tranquilo, graças a Deus.
Na paz, né? Isso aqui importa,
deu pra,
né,
dar um mergulho na praia ontem.
Olha, que maravilha, é isso aí. Olha, deixa eu agradecer já a audiência dos nossos queridos ouvintes, mandando um abraço aí pra uma galera que tá acompanhando a gente. Andréa, um beijo pra você, pra Guerreiro, ali na Rua Lírio, no bairro Nelson Costa. E também para sua vizinha, né, André? Eu tô sabendo, viu, Dona Socorro, que a senhora acompanha o Jornal do Meio-Dia também, de segunda a sexta. Muito obrigada. Dona Socorro também mora aí na Rua Lírio, no bairro Nelson Costa. Dona Socorro, muito obrigada, viu, pela audiência. Um beijo para a senhora. Deus te abençoe sempre. Agradecer a todos esses queridos ouvintes que estão sempre sintonizados. Rosana Nascimento e a mamãe Aida, obrigada. Deus abençoe vocês, tá? Obrigada pelo carinho de sempre, pela audiência. Mandar um abração também para Gustavo Sodré, direto do Rio de Janeiro, acompanhando a gente. Meu amigo Wilson Alvarenga, também ligadinho no Jornal do Meio-Dia. Olha, um amigão também sintonizado e direto de Porto Seguro, Gilmar de Abreu. Um abraço para você, Gilmar. Continue sintonizado também. Mandar um beijo para Sene Ferreira, tá sempre ligadinha também no Jornal do Meio-Dia, tá? Durante o programa aqui, ao ponto que eu for lembrando o nome de todo mundo aqui, que sempre me fala que acompanha o jornal, vou mandando os alôs, viu? Mas muito obrigada a todos vocês que estão na sintonia. O Jornal do Meio-Dia desta segunda-feira, 22 de novembro, já está no ar. É um oferecimento da rede UniFTC, super bolsa de 50% até 100% para começar sua graduação. Exceto medicina, acesse vestibular.uniftc.edu.br, Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus são duas lojas, uma no Calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá, onde ainda tá rolando, né, Marcos, aquela Super Black, né?
Isso.
Então corre lá para aproveitar os descontos na Super Black da Supermoda Ilhéus. Bem, a partir de agora, vamos deixar os nossos ouvintes bem informados com as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo jornal A Tarde de Salvador, que informa: blocos afros buscam alternativas em meio às incertezas. O que que acontece? Até então não se sabe, né, Marcos? Uhum. Não está nada certo que vai ocorrer o Carnaval de Salvador. Até então o governo do estado não bateu o martelo, né? Então, enquanto rola essas incertezas aí, nesse caso, os blocos afros estão buscando alternativas. E já tem artista aí, né, pedindo em rede social, como o Léo Santana publicou, pedindo o carnaval, né, que ocorra o carnaval. Enfim, a gente vai continuar aguardando, né, e acompanhando aí e trazendo as informações que forem, claro, divulgadas oficialmente pelos órgãos aí do estado.
É importante que o bom senso fique acima de tudo, né?
Verdade.
Jornal Meio Norte de Teresina, balanço em Teresina, prisões, alienações e furto no primeiro dia do Enem.
Que coisa, hein, Marcos? Lá no Piauí, viu, gente? Lá em Teresina. Folha de Pernambuco, vacinação em comunidades. Olha, por falar em vacinação em comunidades, vou aproveitar e fazer logo uma reclamação. O pessoal da comunidade de São José, em Ilhéus, está reclamando que está com dificuldade para tomar a segunda dose. O pessoal da pasta da saúde em Ilhéus disse que vai lá levar, aí marca para dia tal, aí o povo vai, chega lá, que nada, cadê vacina? Então a gente pede aí a Secretaria de Saúde de Ilhéus para levar, né, essa segunda dose aí, essas comunidades. Ela tem que chegar nessas comunidades. Isso no caso, aí. Comunidade de São José.
Jornal do Comércio Recife, prova do Enem não exclui tom político das questões.
Jornal Diário do Nordeste, Fortaleza, Ceará deve gerar 69 mil vagas de emprego em 2022. Boa notícia, hein?
Tribuna do Norte de Natal, em 7 meses, cesta básica subiu 13,8% na capital.
Tá pesado no bolso do povo a cesta básica. O Imparcial, jornal O Imparcial de São Luís, informa: violência. Maranhão registra 14 ocorrências de crime contra a mulher por dia. Meu Deus do céu.
Absurdo, hein? Jornal Globo do Rio, empresas buscam ajuda para reduzir conta de luz.
Ai, ai, fale não, tá difícil pagar a conta de luz, hein, Mar?
É verdade.
Jornal Dia do Rio, veja o que muda no empréstimo consignado em 2022.
Correio Brasiliense do Distrito Federal, abstenção no Enem é de 26%, MEC vê prova normal.
Pois é, em Ilhéus, né, muita gente reclamando que não tava conseguindo pegar ônibus, né?
É, problema, hein?
A gente vai falar sobre isso ainda hoje, tá? Ai, ai, ao invés de facilitar a vida do estudante, só dificulta. Jornal Zero Hora, de Porto Alegre, empresas do Rio Grande do Sul com ações na Bolsa faturam mais de 36 bilhões no terceiro trimestre.
Estado de Minas, de Belo Horizonte, regiões de Minas zeram ocupação em UTIs Covid-19.
Que bom.
Que ótimo.
E Jornal Agora, de São Paulo, trabalhador sem auxílio nem trabalho recebe indenização. Essas são as manchetes dos jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia, tá? E claro, quer participar do programa, liga 36752000, daqui a pouquinho a gente libera essa participação do ouvinte. E caso queira apenas enviar uma mensagem para o WhatsApp, é mensagem escrita, tá? 98829-1029. Quero mandar um abração aqui para Pedro, seu Pedro da loja NP Material de Construção. Tá todo mundo aí da loja ligadinho no programa, né, seu Pedro? Um abraço pro senhor. Obrigada pelo carinho de sempre, sempre ligada aqui no Jornal do Meio Dia. Ele tá sempre acompanhando a programação da Rádio Gabriela FM. Nosso cliente também, parceiro, né?
Verdade.
Seu Pedro da loja NP Materiais de Construções, que ficam ali na Avenida Ferroviária, né? Na região norte, em Ilhéus. Então, um abraço mesmo. Muito obrigada pela audiência, viu? Bem, são 12 horas e 17 minutinhos aqui no noticiário regional. A gente começa a falar de vacinação, tá? Não temos atualizados aqui boletins da Covid nem de Ilhéus e Itabuna, então nem adianta eu ficar repetindo números para vocês. A gente tem que trazer a realidade. Olha, vamos falar de terceira dose da vacina contra a Covid-19, que Ilhéus aplica dose de reforço, tá? Em adultos que receberam a segunda dose há mais de 5 meses. Então, entenda, a Prefeitura de Ilhéus já divulgou o comunicado, né? Em atendimento à nota técnica número 59-2021 do Ministério da Saúde, que reduziu o intervalo da dose de reforço, que é a terceira dose, para a população com idade acima de 18 anos, que recebeu a segunda dose contra a Covid-19 há mais de 5 meses. Então, a aplicação da terceira dose será iniciada hoje, tá? Nos pontos de vacinação. E conforme a Secretaria de Saúde, já foi iniciado, né, gente? Porque são meio-dia, né? Começa 8 horas da manhã aí nos postos. E conforme a Secretaria de Saúde, a estratégia segue com a aplicação de primeira dose para adolescentes de 12 a 17 anos e para o público com 18 anos ou mais, né? A primeira dose. A segunda dose para as vacinas de Oxford e Coronavac para pessoas com data marcada até hoje, 22 de novembro. O serviço também contempla a aplicação da segunda dose da vacina da Pfizer, né? Para as pessoas com retorno marcado até 16 de dezembro. Porque está sendo antecipada a segunda dose da Pfizer. A Secretaria de Saúde de Ilhéus informa também que a pessoa deve comparecer aos locais de vacinação para receber a dose de reforço 5 meses, né? Repetindo aí, após a aplicação da segunda dose. Então, se eu recebi a segunda dose em setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, né, não, Marcos? Então, só lá em fevereiro, né, eu recebo essa terceira dose. Então, você vai e calcula qual foi o mês que você tomou a sua segunda dose, tá? Então, a partir do quinto mês que você tomou aí essa segunda dose, você vai poder tomar a terceira, tá? Porque os adultos com 18 anos ou mais, todos no Brasil vão tomar essa terceira dose. Então, não esqueça de levar, para quem vai tomar a primeira vez, né? Primeira dose, deve levar CPF, cartão do SUS, comprovante de residência e o cartão de vacinação, caso possua, né? Se não tiver, você ganha um lá. Já para a segunda dose, é imprescindível, você não pode deixar de levar o seu cartão de vacinação, porque lá está constando a primeira dose, né, qual foi, pede de novo o CPF e o cartão do SUS também. Então, a dose de reforço será aplicada mediante a apresentação do CPF, cartão do SUS, comprovante de residência e cartão de vacinação, constando as duas primeiras doses. Então, lembrando, você pode ir às unidades de saúde nas regiões sul, norte, oeste e no centro. E lembrando que ali no SEMAI, no antigo Colégio Fênix, na Avenida Canavieiras, Cidade Nova, de 8 da manhã a 1 da tarde, também tem aplicação de vacina. Eu tomei lá, primeira e segunda dose.
Olha aí,
Pretendo ir lá tomar a terceira em breve. Já tem uma roupa de ir já. Sabe, né? Eu vou.
E você, ouvinte, aproveite e faça a sua parte aí. Aproveite que tem vacinas disponíveis. O governo já comprou milhões de doses. Inclusive, os Estados Unidos fizeram mais uma doação ao Brasil, né, de 1 milhão de doses, da dose da AstraZeneca.
Verdade.
Então, vacina tem.
Então, tem vacina sobrando, né, Marcos? Uhum. Só falta o povo tomar consciência aí e tomar a sua vacina. Bem, vamos mudar de assunto aqui, falando um pouquinho aí sobre essa questão, né, polêmica em Ilhéus, porque não é de agora que as pessoas sofrem, desde o ano passado, sofrendo com esse problema, né? Dos ônibus coletivos em Ilhéus, a gente sabe que é uma dificuldade tremenda. E aí ontem, primeiro dia de provas do Enem em Ilhéus, estudantes alegaram aí falta de ônibus. A Sutran afirma que as empresas cumpriram o acordo, né, Marcos? Pois é, né?
Olha, ontem, domingo, ocorreu a aplicação do Enem em todo o país, né? Primeira parte das provas. As provas começaram a 1h30 da tarde, com horário de término às 7 da noite. Em Ilhéus, por meio de um comunicado, na sexta-feira, dia 19, a Autarquia de Transporte e Trânsito, Sutran, informou que haveria maior disponibilidade de ônibus para atender a demanda do exame. No entanto, segundo diversos relatos nas redes sociais, essa não foi a realidade. Estudantes que residem nos distritos afirmaram que em algumas localidades não houve oferta de ônibus. A situação teria feito com que algumas pessoas desistissem de ir até o local da prova. Também foi relatado que os ônibus foram recolhidos para a garagem por volta das 6 da tarde. Com isso, os estudantes que encerraram as provas às 7 da noite ficaram sem transporte para o retorno. Já a Sutran informou que nesse dia foi realizada uma fiscalização do transporte coletivo, onde foi constatada a circulação de 28 ônibus, conforme acordo com as empresas São Miguel e Via Metro.
Tá bom, né? Isso que foi constatado. Mas aí, o que a Sutran nos diz sobre essa questão? Né, pessoal de comunidade aí que não conseguiu pegar. É porque assim, ó, eu não acredito que as pessoas vão para essas redes sociais reclamar à toa, né? Inventar. Mas de qualquer forma, eu espero que a Sutran continue fiscalizando, pegando no pé dessas empresas. Porque as empresas, né, dizem que colocou ali inicialmente para a Sutran constar que colocou e depois, mais tarde.
Imagine o prejuízo para aquele estudante que está terminando o nível médio, não quer quebrar a sequência de estudos, estuda bastante para o Enem, de repente, por falta de transporte, não vai fazer essa prova.
Pois é, né? Pelo amor de Deus, gente, Enem é coisa séria. Gente aí que estuda o ano todo ali, sabe? Esperando aí a prova para quando chegar o dia, a pessoa ficar frustrada que não conseguiu ir por causa de um transporte público. Nem todo mundo tem o dinheiro de pagar um táxi, um Uber.
Isso.
Né?
Dois, mais morando, né, em distritos, né?
Exato.
Muitas vezes.
Exatamente. Pelo amor de Deus. Vamos ajudar o povo aí a ter mais atenção, viu? Espero que no próximo domingo não tenha essa confusão, isso não se repita, que realmente tenha ônibus suficiente para atender aí a população, né? Principalmente quem vai fazer as provas do Enem.
E no próximo domingo já vai ser tarde para quem perdeu, né? Primeira prova aí por falta de transporte.
É, aí não adianta, que a pessoa não vai poder ir fazer, né?
Isso.
Quem perdeu a primeira, não, essa primeira fase não faz a segunda, gente. Infelizmente, é uma realidade. Mas quem conseguiu fazer, que possa também ir em paz fazer as provas no próximo domingo. Olha, são 12 horas e 24 minutos. Mudando de assunto aqui, vamos trazer informações que vêm do Hospital Regional Costa do Cacau, em Ilhéus. É que o Serviço de Radiologia do Hospital Regional Costa do Cacau, em Ilhéus, promoveu na última quinta, na semana passada, dia 18, uma ação em referência ao Dia Mundial da Radiologia, celebrado anualmente no dia 8 de novembro. A atividade contou com o apoio da diretoria operacional da unidade e parceria dos núcleos de segurança do paciente, NSP, Educação Permanente em Saúde, UNEPES, e o Serviço Especializado em Engenharia e Segurança em Medicina do Trabalho, que é o SESMET. Então, na oportunidade, técnicos em radiologia do Hospital Costa do Cacau assistiram palestras que obtiveram aí... Que tiveram o objetivo de capacitar, né, a equipe de trabalho e ressaltar a importância da especialidade médica. Então, no início do encontro, a técnica de segurança do trabalho, a Daniele Reis, orientou sobre o plano radiológico e instruiu o uso dos dosímetros, né? Armazenamento, utilização, troca e devolução de monitores, observações e procedimentos de emergência. Então, em seguida, a enfermeira Adriana Santos, do NSP, abordou questões referentes ao protocolo de segurança do paciente, procedimento que determina que todo usuário, ao entrar na unidade hospitalar, deve ser identificado com a colocação de uma pulseira, que só deve ser retirada na saída, né? E a Adriele Cássia, enfermeira do NEPES, orientou sobre o protocolo de prevenção de queda. Nesta norma, devem ser observadas questões como avaliação médica periódica, observação do uso do calçado, revisão de ocorrências, identificação de possíveis causas de queda, entre outras. Também envolve o processo de educação do paciente e dos profissionais. Então, a médica pneumologista Rosângela Mello, coordenadora do programa de residência médica em clínica médica e da comissão de residência médica, né, do Costa do Cacau, ela fez uma palestra sobre um breve histórico aí da radiologia. E na ocasião também foram repassadas informações sobre a legislação que instituiu o Dia da Radiologia e a evolução das suas técnicas aplicadas. Ao final da atividade, a diretora operacional do Costa do Cacau, Cristine Câmara, parabenizou o trabalho realizado pela equipe do Serviço de Radiologia. O coordenador do setor, Edgar Ribeiro, agradeceu a todos e posteriormente se reuniu com o seu grupo de técnicos para reforçar orientações sobre rotinas e procedimentos adequados. Esse trabalho aí, né, do radiologista, da equipe, né, de radiologia, é muito importante mesmo, viu, gente? É através da radiologia aí que se descobre, né, se detecta muitos problemas de saúde.
Previamente, isso.
Previamente, né, e pode ajudar, e geralmente ajuda muito, né, as pessoas a se tratarem e ficarem bem logo. Olha, são 12 horas e 27 minutos, vamos liberar a participação do ouvinte, Marcos?
Vamos lá.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, 3675-2000, você liga aqui, fala conosco ao vivo ou até mesmo faz sua denúncia, sua reclamação, tá? Ou envia mensagem escrita para o 988291029. Marcos vai dar uma passadinha no WhatsApp da Gabi. No nossa fanpage. Antes, né, vamos atender o ouvinte, porque o ouvinte aqui está atento, né? Liberou a participação pelo telefone, ele já está ligando. Boa tarde, quem fala e de onde?
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos.
Por gentileza, zere o volume do seu rádio, por gentileza.
Pronto.
Senão a gente
quem
não
tá vai... falando é Paulo, da 2 de julho, tudo bem?
Tudo bom, Paulo, pois não.
Pense no absurdo, do absurdo, do absurdo, acontece em Deus.
Nossa.
70, escute bem, 70 dias que o seu André Cesário tomou posse da Secretaria de Saúde, 70 dias não temos insulina, não temos metformina, não temos losartana e outras mais, demais remédios que eu não tenho, eu não pedi. É brincadeira um negócio desse. No sábado, teve o dia da diabetes, aquele lá no, na policlínica. Aí chega lá, o médico dá a receita, você vai na farmácia, você encontra o que lá? Cara na porta. Porque nunca tem esses remédios. Aí dizem, está licitando.
A resposta sempre é essa.
Licitando, que diabo de licitação é essa que nunca termina? Há 70 dias, e quer dizer que janeiro, chega janeiro, a gente não tem insulina. Eu, pelo menos, eu tenho condições de comprar. E pessoas que vêm de Aritaguá e de lugares periféricos, chega lá abaixo de cara na porta. Quando você não toma insulina, o metabolismo muda na pessoa, a visão vai embora. O corpo treme, você fica todo estranho.
A pessoa passa mal. Passa mal.
São 70 dias. 70 dias, não é 7 dias.
Meu Deus.
É brincadeira um negócio desse.
A saúde
quer dizer,
não espera.
Tem vacina para Covid, tem vacina para isso, tem vacina para aquilo. E o que mais necessitamos, quantos diabéticos tem na região de Leos e não tem insulina?
Isso é um absurdo.
Ainda ouvi. Está licitando. Eu acredito o seguinte, Kátia, quando um carro está o combustível secando, você vai logo botar.
Exato.
Não deixa faltar.
Exato.
É o caso da licitação. Mas não deixa faltar para depois fazer essa licitação, que nunca termina. Isso é um absurdo.
É igual às fraldas, né? É igual às fraldas que o povo vai também nessa farmácia, nunca tem, né?
Com certeza. E eu não acredito em licitação, sabe por quê? Porque o governo federal é dado, faz o pedido e Brasília manda nas canetas, tem escrito ali, ó, governo federal. Entendeu? Se tem governo federal é porque o Ministério da Saúde dá. Isso não é comprado.
Pois
é um absurdo isso, e só o que diz é licitação, e nunca acaba essa licitação.
Pois é, né? Então, Eu queria uma força de vocês
aí com isso aí.
Tá bom então, meu amigo. Obrigada,
obrigado,
viu,
Paulo.
Por
obrigado
informar.
Obrigado a vocês aí. Um abraço.
Um abraço também, boa sorte. Quem é que está informando? É quem é o usuário, quem está sempre indo lá buscar.
Isso.
Que necessita do medicamento, né? Aí depois vem dizer que a gente aqui é chata. Kátia é chata, é assim que eu fico sabendo, que falam lá. Kátia é chata, Kátia reclama de tudo, né? Então pronto, Kátia é chata mesmo, vai continuar reclamando, viu? Porque, Marcos... Como é que a gente fica sabendo disso? Através dos usuários, das pessoas que necessitam, do medicamento.
A saúde do cidadão não pode esperar.
Claro. É. Gente, isso aí são medicamentos que, sim, o Ministério da Saúde todo mês organiza tudo para que as prefeituras não fiquem sem. E aí, Ilhéus fica nessa situação, vira e mexe, não tem. Ah, tá licitação. Pelo amor de Deus, senhor secretário André Cesário, isso é médico. Explica para nós a realidade. Ou então faz o seguinte, bota o negócio para funcionar e já divulga aqui que tá tudo ok, que eu faço questão de divulgar. Pelo menos eu vou parar de ser chata neste momento. Ah, para, tenha santa paciência, o povo de Léo sofre, viu? Povo de Léo, e o prefeito é médico também, né? Sabe da importância do uso contínuo desses medicamentos, né? Ai, ai, me deixa, viu? Só Jesus na causa de Léus, do povo de Léus. Temos outro ouvinte na linha, né? Vamos respeitar aí a participação do ouvinte, vou até segurar o intervalo, vamos botar o ouvinte no ar. Boa tarde, quem fala de onde?
Boa tarde, Kátia Gomes.
Quem fala?
É Gilson, carregador.
Oi, Gilson, como vai?
Tá bom por causa do transporte, né?
De novo, meu Deus.
É, porque de Sambaituba tinha 10 horas, tiraram. E depois de 10 só tem 11, e o de 11 vem cheio demais, Kátia Gomes. Ainda mais agora que começou as aulas, né?
Uhum. Então, peraí, me explica aí, começando cedinho, quais são os horários de ônibus do centro de Ilhéus para Sambaituba?
De Sambaituba para Ilhéus, 5h10 sai um de Sambaituba. Depois sai 8 e pouca. 8 sai um de Ilhéus, 8 horas para Sambaituba. E disso para cá, de Sambaituba, de Ilhéus para Sambaituba, tem um 8, né? E depois de 8, 9, e depois de 9, 11.
Só, para aí.
11, e quando vem 11, vem cheio. Agora 11, tem meio-dia.
À tarde não tem mais?
Tem. Tem meio-dia. Tem 1h30, e depois 4. E tem o de 5 e o de 6, que só vem até Sambaituba. E deveria subir até a vila.
Ah, o pessoal das vilas lá, né?
5 e o de 6, nenhum sobe.
Uhum.
Tem que subir, que tem gente que vai pra vila também, não
é
isso?
É. E olha que essa Baituba tá até recebendo várias linhas, viu?
Pois, esse dia você ligou e mandou ligar, e você mandou ligar, mas o telefone aqui tava ruim, não consegui ligar.
Aham. E olha que tem até essas linhas aí, porque tem comunidade que só tem um, que vai de manhã e volta meio dia, tchau.
É, inclusive eu peço pra, não é tanto só pelo Sambaituba, é todos, né, que tem Maria Japa, Banco do Pedro, Castelo, parece que botaram outro agora à tarde. Mas sim, eu quero que é melhor liberar logo tudo, né, cara? De domingo já não tem.
Exatamente.
De domingo não tem, é um sofrimento, né?
A verdade é que o transporte público de Ilhéus vai muito mal, né? No
é ruim, é bastante ruim, né?
Entrar um gestor público que queira resolver isso de verdade, como o Augusto Castro fez lá em Itabuna, aí resolve.
Resolve, entendeu? É uma empresa, tá outra empresa, pronto, acabou, né?
Eu sinto com as empresas e resolve, tipo assim. Entendeu?
É.
Tá bom, Gilson, obrigada pela participação. Dá
opa, o Fabrício aqui que não pede seu programa.
Valeu, um alô pra Fabrício então. Obrigada, Fabrício, pela audiência.
É, e a esposa também, né?
Como é o nome?
Valdelice.
A sua?
É, minha, é.
Ah, você nunca perde a moral, né? Você manda no alô.
E o pessoal daí, é bombom, né? A Patrícia tá alegre agora porque abriram ali aquela inauguração ali, abriram e tiraram aqueles 5 velho, agora tá alegre.
Arrumaram só a frente da loja ali dela.
Foi,
e tal.
Agora acho que tá.
Falta o restante, né?
É.
Aham.
Uhum. Eu acho que agora tá melhor ainda pra ela ali, porque. Aí, ó, tiraram aqueles 5 velho, ficou melhor, né, cara?
Com certeza. Seria interessante que fizesse tudo também, né?
É. E pé bombom, de o doce é muito doce demais.
Tá bom, meu filho. Um abraço, Gilson.
Boa
sorte.
Um abraço pra Marinalva também no São João, viu?
Tá certo, meu filho. Um abraço aí pra essa galera toda aí.
Boa, boa tarde. Não esquece de mim amanhã ou depois, e amanhã
Sim,
depois não, viu?
Tá bom. Um abraço, Gilson. Se deixar, Gilson fica o programa todo aí falando. Faz o programa aqui sozinho, ele. Ô, Patrícia, quando ele chega na sua loja é assim, é? Conversa pra caramba. Ela tá atenta, tá ligada aqui no Jornal do Meio Dia. Ô Marcos, vamos a um rápido intervalo? Uhum. Voltamos já já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa. Na hora, na hora do almoço. Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço.
12 horas e 45 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, um oferecimento rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Bem, o Marcos vai dar uma passadinha, um giro no nosso WhatsApp, na nossa fanpage aí do Facebook, agradecendo a audiência aí de toda a galera acompanhando a gente. Um abraço, viu, para cada um de vocês. Obrigada.
A fanpage, olha, a Joelma Rosa mandando boa tarde, a Geisa Lima também, boa tarde, ela está na Alemanha.
Olha que legal. Acompanhando, viu? Direto da Alemanha, um abraço.
Havana Santos, boa tarde, Kátia, Marcos, que Deus abençoe nossa semana. É, a Havana está na Lagoa Encantada, na sintonia do Jornal do Meio Dia.
Obrigada, um abraço para todos da Lagoa Encantada.
João Esteves também mandando uma ótima tarde. É, Luci Santos, boa tarde, Kátia, Gomes e Marcos. É, quero mandar um alô para minha mãe Elza e para meu pai José Neri, meu esposo David Carvalho também. Andressa Alves, boa tarde, Kátia. A comunidade do Retiro pede socorro. As estradas estão em situação precária. É, peça para o nosso prefeito olhar por nós. O Retiro não teve ônibus para os alunos que foram fazer a prova do Enem.
Tá vendo aí?
A Andressa aí. Ó,
olha só. O Sutran, meu amigo Serpa. Olha o povo reclamando, dizendo que lá a comunidade... Como é o nome da comunidade?
Retiro.
Do Retiro. Não teve ônibus para a galera que precisava... Os estudantes, né, gente, que necessitavam aí seguir para os colégios para fazer a prova do Enem, né? Retiro.
É. Fábio da Cruz também na sintonia, o Ricardo Sena. O Ratinho Menezes também no Facebook, né? Lembra aqui que hoje é o Dia Nacional dos Músicos, realizado em homenagem a Santa Cecília, que é considerada a padroeira dos músicos do Brasil.
Que bacana, um abraço para todos os músicos. É, a Gabriela FM está sempre abrindo espaço, né, Marcos?
Isso.
Para os músicos, não só aí, gente, do cenário nacional, mas regional também, né? Então, parabéns a todos os músicos. Valeu, Ratinho, obrigada pela lembrança. Um abraço para você. Temos um ouvinte na linha?
Isso.
Boa tarde, quem fala e de onde?
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde, Marcos Bezerra.
Boa tarde.
Você está falando com o Antônio, o popular Balai do Alto da Esperança.
Pois não, Antônio?
Kátia. A minha questão da minha ligação é, eu vou pedir para esse povo sofrido de Deus, os morros da cidade, que tente ajudar essa grande manifestação aí que vai fazer tropa de elite na questão de uma baixa assinada, para quando chegar essa baixa assinada na mão desse rapaz, que ele tem um pouco de sensibilidade. E Deus tocar no coração dele para que ele abra uma nova licitação de transporte coletivo, que eu acho difícil acontecer isso, entendeu? Já que o Tropa de Elite, Deus tocou no coração desse grupo, e eles vão começar a andar distrito por distrito para recolher assinatura, que o povo, quando eles chegarem aí, o povo não se recusa a assinar. Porque a partir do momento que você se recusa a assinar, você está colaborando com esse administrador da cidade, entendeu? Porque eu estou falando nisso, que sou usuário de transporte coletivo, e a semana passada eu andei mais de 8 quilômetros por falta de transporte, eu fui fazer uma cobrança em determinado distrito e tive que vir andando. Essa semana de novo na Lagoa. Então o que acontece? A situação do transporte coletivo, o Cátia Henrique, o Marcos Gomes, como eu vi ele falando, o Marcos Bezerra, que a situação está feia, feia na questão do transporte coletivo. Todo dia tem reivindicação, mas ninguém faz nada. Entra a secretária de trânsito, sai secretário e ninguém resolve nada. Nós estamos passando por um momento difícil nessa cidade, na questão de... Isso nunca aconteceu, Kátia. Pela primeira vez está acontecendo com esse rapaz que está aí. E eu não sei até onde a gente vai chegar com essa situação que nós estamos no transporte coletivo e eu quero chamar o pessoal, os líderes comunitários, nossa amiga aqui do Alto do Cavalho, entendeu? Que ele sempre vem fazendo a reivindicação dele, seu Gilmar Vitorino, ali na Barra, na Eletrônica, entendeu? O nosso amigo lá da 2 de Julho, ali também, o Jorge. Vamos se reunir para que a gente possa dar força a esse pessoal do Tropa de Elite para a gente incentivar o povo a assinar. Porque tá demais, Kátia. A gente não aguenta mais o sofrimento de transporte coletivo. A gente vê todo dia o citante aprendendo o carro de lotação. A gente sabe que é errado. É errado. Mas os pais de família precisam viver. E a gente precisa também se transportar. Ir para destino ao trabalho. Não temos condições nenhuma mais. Hoje quem manda, hoje não existe prefeito de Deus, não. Quem manda hoje na cidade de Deus hoje é a São Miguel e Via Metro. Infelizmente, e a São Miguel ainda está pior ainda. porque a Via Metro, pela tarde, você chega lá no terminal, você não encontra nenhum supervisor daquele para estar coordenando na Via Metro. Mas na São Miguel é um descanso total. Eles mesmo dirigindo o ônibus, não respeita a fila, entendeu? Deixa os passageiros no ponto. Está demais, a situação já está feia.
Tá bem,
não sabemos mais o que fazer. Que
tá
Deus
bom,
abençoe então. Você, Cátia, que Deus tome conta da sua vida. Marco Bezerra, fique com Deus. Um
Falou,
abraço
para o
nosso amigo aí, continua. Um abraço.
Tá aí, não precisa dizer mais nada, né, gente? Tá aí o ouvinte bem chateado aí, né? Cidadão ilhéense que paga seus impostos,
isso,
né? Ficar assistindo essa problemática toda, né? Fica difícil. 12 horas e 51 minutos. Eu tenho um recadinho aqui pra você que quer ser Papai Noel, tá? É que a CDL de Ilhéus está fazendo seleção para Papai Noel. Olha que legal. Então, é hoje e amanhã essa seleção, viu? Então, hoje e amanhã, quem está interessado aí em fazer o Papai Noel, a CDL de Ilhéus está fazendo essa seleção. Pode procurar a CDL de Ilhéus, que fica ali no calçadão da Marquês de Paranaguá. É um prédio de esquina em frente ao Banco do Brasil. É muito fácil, tá? Então, atenção você que tem interesse de fazer aí o personagem Papai Noel, né? Olha que legal. Hoje e amanhã a CDL de Ilhéus está fazendo essa seleção. Pode ir até a CDL de Ilhéus em horário comercial, obviamente. O prédio da CDL fica ali no calçadão da Marquês de Paranaguá, exatamente em frente ao Banco do Brasil. E tem placa lá bem grande, tá? CDL. É muito fácil. Corre lá para participar dessa seleção. Outro dia eu vi uma pessoa, se não me engano, acho que foi no supermercado. Eu falei, nossa, ele dava pra fazer o papel tipo de Papai Noel. O cabelo branquinho, assim, aquela barbinha. Dava mesmo. Mas não é todo mundo, né? Que gosta, que curte. 12 horas e 52 minutos, o que temos no WhatsApp da Gabi, Marcos?
O que mais aqui é a Lindiana Cavalcante, tá no Rio de Janeiro, né? Acompanhando pela fanpage. Pede um abraço aí pra ela e pro esposo Hugo.
Então, um abraço para a Lindiane.
Lindiana.
Lindiana e o Hugo, lá no Rio de Janeiro, acompanhando a gente. Um abraço, viu? Muito obrigada pela audiência.
Nosso WhatsApp, boa tarde, Kátia Marcos. Eu gostaria de saber se amanhã a Caixa Econômica vai funcionar no horário normal, porque ouvi dizer que vai ter mudança, né, com o Auxílio Brasil, né?
Uh-huh.
Quer dizer, o auxílio emergencial já acabou e vai retornar ao horário normal. A Leila, aqui do Alto Bela Vista, Nelson Costa, lá no Nelson Costa, quer saber.
Eu
olhando aqui uma matéria, uma notícia de hoje, a partir de amanhã, dia 23, as agências da Caixa Econômica voltam a atender nos horários anteriores à pandemia da Covid.
Exato. Eu recebi esse comunicado da Caixa também.
Vai ser das 10 da manhã às 4 da tarde, não é isso, Caixa?
Exatamente. Então, tá aí. Pelo menos a agência da Caixa Econômica já informando isso, né?
Uhum.
Que a partir de amanhã, dia 23, terça-feira, retorna esse atendimento normal. Então é de 10 da manhã
às 4,
às
da,
4
tarde.
Da tarde. Que bom, né? Porque estava muito ruim o horário, viu, gente? Até 1 hora da tarde, muito complicado mesmo.
Abrindo às 8, né?
Bem, mais informações aí no WhatsApp?
Tem mais aqui. Boa tarde, Kátia Marcos. Luciana, mora em Castelo Novo, na Fazenda Havaí. Estão completando mais uma primavera. Obrigado, né? Eu agradeço a Deus por ter me sustentado.
Que bom. Como é o nome dela?
Luciana.
Luciana.
De Castelo Novo.
De Castelo Novo, aniversariante. É isso mesmo, minha querida. Até aqui Deus tem nos sustentado, né?
Uhum.
Então, Deus te abençoe sempre. Lhe dê muita saúde, tá bom, Luciana? Feliz aniversário.
Tem mais. Boa tarde, Kátia Marcos. Sou o Pedrinho, direto de Boston, nos Estados Unidos.
Que
ligadão.
Legal.
Na melhor, para saber das notícias da minha linda Ilhéus, e sei que tenho esperança de melhoras. Abraços a parentes e amigos.
Valeu, Pedrinho, direto de Boston, nos Estados Unidos. Um abraço aí para você, obrigada pela audiência, continue sintonizado, tá? A galera acompanha mesmo a Gabriela FM pela internet, né? Tem o site da Gabi, gabrielafm.com.br, tem o aplicativo da Gabriela FM, você pode baixar gratuito no seu smartphone para Android. E, claro,
fanpage no Facebook.
A fanpage no Facebook. E também estamos no site mundial de rádios.
Isso.
Tá bom? Joga lá que aparece.
Boa tarde, Marcos. Kátia, queria que você chamasse a atenção da senhora Embasa. A Avenida Esperança está toda cheia de buracos. Estou ouvindo o Jornal do Meio-Dia.
Moço, como é o nome da pessoa?
Não colocou,
não. Não colocou. Mas a pessoa aí da Avenida Esperança, moço, moça. Não é só aí, não. Rapaz, um Pontal. Gente, eu passo por ali, Marcos, eu fico assim analisando, sabe? Observando. Eu falo, meu Deus do céu, a Embasa tá acabando com a cidade. Oh, meu Deus do céu. Tem que ter um alinhamento aí entre a prefeitura e a Embasa pra ir arrumando essas ruas, pelo amor de Deus, gente. Ai, ai, fica difícil. Daqui a pouco a gente volta aí no WhatsApp de novo, Marcos. Vamos de informação. Traz pra gente essa notícia que vem lá de João Dourado. É na região norte da Bahia, né? O motorista avançou com um carro sobre uma multidão, gente. Olha que loucura.
Que loucura, né? Um homem foi preso pela polícia militar depois de avançar o carro sobre uma multidão e atropelar pelo menos 10 pessoas na cidade de João Dourado, no norte da Bahia, na noite de sábado, dia 20. O caso aconteceu durante uma comemoração promovida pelos apoiadores do prefeito eleito, o de Cardoso, em uma praça no centro da cidade. Músicos se apresentavam em cima de um trio elétrico e as pessoas estavam aglomeradas quando o homem passou com o carro. Segundo informações da assessoria do prefeito eleito, ele não estava presente no momento do acidente. Houve tentativa de agressão física e uma equipe da Polícia Militar foi acionada. Segundo as testemunhas, a Polícia Militar fez disparos para o alto, dispersou a multidão e prendeu o motorista, que estava visivelmente alcoolizado, informa aí o Metro 1. Informação não foi confirmada pela polícia. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, foi acionada e prestou socorro às vítimas.
Exato, a informação está lá no site o Metro 1, né? E que coisa, viu, Marcos? Que perigo. Ele quase que, né? Ele faltou matar alguém, né? Pelo amor de Deus, gente.
Infelizmente, nos Estados Unidos, um caso parecido, teve umas 5 mortes, se eu não me engano.
É, mais de 40 feridos, ou foi mais de 50 feridos, né? Eu vi agora há pouco isso também. Falei, meu Deus do céu, que loucura, viu? Olha, no Noticiário Nacional, vamos trazer uma informação aqui que interessa muita gente. É que o presidente Jair Bolsonaro sancionou proposta que cria auxílio gás para ajudar a população de baixa renda a adquirir gás de cozinha, informou a presidência da República em nota hoje. Terão direito ao programa, segundo o comunicado, as famílias registradas no Cadastro Único, que é o CAD Único, né, do governo federal, com renda mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo, ou seja, R$ 550,00. Ou que tenham entre seus membros alguém que receba o benefício de prestação continuada, que é o BPC, tá bom? E a gente vai também direto para o noticiário internacional, né, Marcos? Falando um pouquinho aí sobre essas manifestações na Europa contra lockdowns, que são marcadas por violência. Então, esses protestos em países europeus contra as novas restrições da Covid-19 tornam-se violentos neste fim de semana, à medida que os casos da doença continuam a crescer no continente. Os tumultos eclodiram na cidade de Haia, no sábado, dia 20, por causa das novas medidas contra o coronavírus adotadas pelo governo holandês. Imagens feitas no local mostram a tropa de choque lançando caminhões de água e atacando grupos de manifestantes, né, Marcos?
É verdade. A Holanda reintroduziu um lockdown parcial de 3 semanas a partir do último sábado e agora planeja proibir a entrada de pessoas não vacinadas em alguns locais. 5 policiais ficaram feridos durante os confrontos em Haia, um deles levado ao hospital sofrendo concussão e 2 sofrendo danos auditivos devido ao disparo de fogos de artifício, disse a polícia em um comunicado. O grupo de manifestantes iniciou incêndios, cometeu destruição, agrediu motoristas e jogou pedras e fogos de artifício contra os policiais, disse a polícia, confirmando que 19 pessoas foram presas. As autoridades acrescentaram que um manifestante atirou uma pedra contra a janela de uma ambulância que transportava um paciente para o hospital. Na capital, Amsterdã, milhares participaram de uma passeata pacífica no sábado. A emissora pública holandesa NOS também relatou tumultos na cidade de Urk e em cidades no sul da província de Limburg. Os protestos ocorreram após violentos confrontos na noite de sexta-feira na cidade portuária de Roterdã, durante os quais a polícia foi forçada a disparar para dispersar a multidão e 51 pessoas foram presas.
Pois é, e aí eu pesquisando, né? Tem até uma informação hoje também na CNN, que não vacinados na Europa podem acelerar a transmissão de novas variantes. O diretor assistente de organização ligada à OMS, o Jarbas Barbosa, alertou para o risco do surgimento de novas cepas, né, por causa da baixa vacinação no continente. E aí, em entrevista também à CNN Brasil, o médico sanitarista e diretor assistente da Organização Pan-Americana de Saúde, OPAS, Jarbas Barbosa, alertou para o risco do surgimento e transmissão de novas variantes do coronavírus entre os não vacinados na Europa. E o perigo é levar para os vacinados e a pessoa não suportar, né?
Então, as autoridades temendo também a chegada do inverno na Europa.
Exato. Né? Muita gente, uma parcela muito grande de europeus que não tomaram, né?
Uhum.
Parcela grande aí de quem não tomou essa vacina, né? Infelizmente, é um negócio complicado, viu, minha gente? Ai, ai. Bem, pontualmente uma hora, né? A gente vai ter que finalizar. Tem algo aí para divulgar no WhatsApp da Gabi, que acaba de chegar aí? Alguma mensagem que possa ser divulgada dos ouvintes?
A Michele, né, que mora no Teotônio Vilela, manda boa tarde. Ela diz que pega o ônibus todos os dias, faz a linha Olivença-Vilela. E na sexta-feira à tarde passada, tinha várias pessoas que não usavam máscaras, né? Será que estão achando que ônibus? A Covid já acabou, né? É um absurdo ela.
Ah, mas já, muita gente está achando que acabou. É impressionante, uma ignorância que eu vou te falar. Eu fico só observando tanta coisa que eu vejo, que eu ouço por aí, né? Para muita gente é como se não existisse mais a pandemia, né?
Uhum.
Só Jesus na causa. Ai, ai. Então, podemos encerrar o programa, Marcos Bezerra?
Ok.
Então, a gente encerra por aqui, claro, agradecendo a sua audiência, caro ouvinte, desejando a todos uma ótima tarde, paz e tranquilidade. Claro que, se Deus nos permitir, amanhã retornamos às 12 horas com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, que é um oferecimento da rede UniFTC, super bolsa de 50% até 100% para começar a sua graduação. Exceto medicina, acesse vestibular.uniftc.edu.br. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E um oferecimento também da Supermoda Ilhéus. São duas lojas, uma no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá. A gente está rolando aquela Super Black. Corre lá para você aproveitar os descontos, hein? Na Supermoda Ilhéus. Marcos Bezerra, boa tarde para você, bom descanso, boa tarde a todos e até amanhã.
Até amanhã, Katia Gomes, ótima tarde para você e para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia. Já já tem a Suzy Luiz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.